agenciadepodcast.com.br.
Se você chegou aqui pensando que eu vou analisar a série O Problema de Três Corpos, que tá na Netflix, você está errado. Eu não vim aqui falar sobre a série. Eu vim aqui falar sobre o problema físico que motivou o nome da série. Na verdade, eu não assisti a série, eu não tenho noção do que a série é, tá bom? Não sei do que se trata, não sei de nada disso, então não adianta me perguntar sobre isso. Mas como a série tá assim bombando, muita gente veio me pedir pra explicar o que é, afinal, o problema de três corpos. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, logo depois da vinheta. Gente, vamos começar. Aliás, vamos começar do princípio falando que eu não lido com problemas desse tipo no meu dia a dia, porque eu não trabalho com dinâmica. Então, eu não trabalho com dinâmica do sistema solar, não trabalho com esse tipo de física, digamos assim, no meu dia a dia, na minha ciência. O problema de três corpos foi algo que eu vi, que eu estudei na minha graduação, o que já faz aí alguns anos, que eu não revisito esse problema. Então, o que eu vou passar aqui pra vocês é baseado em quê? Nesses estudos que eu tive, mas também eu dei uma pesquisada pra realmente passar uma informação de confiança. Pode ser que eu erre um pouquinho aqui e ali, porque não é exatamente o assunto que eu vejo com tanta frequência, tá? Então, vamos manter isso em mente. Antes de mais nada, a gente precisa entender por que é um problema. Bem, o problema de três corpos, na verdade, o problema de N corpos, tá? Problema de três corpos é um caso específico onde a gente tem 3, n igual a 3, mas na verdade é um problema, é de n corpos. Esse problema é porque a gente não tem uma solução analítica para o problema de três corpos, tá? E eu espero que fique claro até o final do episódio o que isso significa. Então, na física, na astronomia, em ciências em geral, o que a gente faz? A gente descreve a natureza com leis, com equações, tá? Então, quando a gente fala que a gente tem uma solução analítica para alguma equação, o que a gente está falando é que a gente consegue descrever o movimento das coisas para cada momento no tempo. Então, para ficar mais claro, quando a gente pega uma pedra e joga para cima, a gente vê que essa pedra sobe e desce, né? Então, a gente tem uma equação, uma solução analítica que descreve a posição dessa pedra, a altura dessa pedra, para qualquer momento no tempo, dada as condições iniciais. E aqui, a gente está falando, é um termo muito importante, condições iniciais. No caso da pedra sendo jogada para cima, as condições iniciais são a posição da sua mão, então a altura da sua mão, e a velocidade inicial. Então, o quão forte você joga essa pedra para cima. Agora, se você mudar um pouquinho as condições iniciais, se a sua mão tiver 5 centímetros para cima ou para baixo, ou se a velocidade for um pouco maior ou menor, o movimento da pedra não muda tanto assim, ele vai subir e descer, né? Essa é a ideia de uma expressão analítica, de uma solução analítica para descrever esse movimento da pedra. O que acontece com o problema de três corpos é o seguinte: a gente não tem essa solução e pequenas alterações nessas condições iniciais podem alterar o sistema drasticamente. Então, isso significaria, voltando para o exemplo da pedra, se ao invés de eu lançar a pedra de uma altura de 1 metro, eu lançar a pedra de uma altura de 1,5 metro, essa pedra teria um movimento completamente diferente. Ao invés de subir e descer, essa pedra daria tipo 5 piruetas no ar. Entendeu? Essa é a questão do problema de três corpos e essa é, na verdade, a definição em física para caos. Pequeníssimas alterações nas condições iniciais vão mudar o resultado, vão mudar o movimento do sistema drasticamente. De forma simplificada, esse é um problema matemático no ponto de vista é o seguinte: o problema de três corpos tem mais incógnitas do que equações para resolver. Então, voltando lá para aquela aula de matemática, sempre que a gente tem várias incógnitas, se a gente tem x, y, z para resolver que a gente desconhece, a gente precisa pelo menos do mesmo número de equações para conseguir resolver essas incógnitas, esses números que a gente quer, né? Então, no problema de dois corpos, isso é possível. Mas com mais de dois corpos, a gente começa a ter mais elementos desconhecidos do que número de equações para conseguir resolver. E isso, matematicamente, torna o problema impossível de ser resolvido de forma analítica. Significa o quê? Significa apenas que a gente não tem uma equação geral. Quando a gente tem uma equação analítica para descrever qualquer movimento, você ganha um poder que você pode colocar qualquer condição inicial ali e você vai poder descrever o movimento consequente dessas condições iniciais. Entendeu? Essa é a questão que a gente não tem para o problema de três corpos. Agora, isso não significa dizer que sempre que você tem três ou mais corpos, vai ser tudo caótico e instável. Aliás, caos não é sinônimo de instável. Espero que a gente entenda um pouquinho mais sobre isso até o final do episódio, tá? O que que isso significa? Existem sim algumas soluções, algumas configurações que vão descrever um sistema periódico e bem comportado. Então a gente vai falar alguma dessas soluções bem específicas agora. Antes de mais nada, vale a pena ressaltar aqui que o problema de três corpos é um problema que tem muito tempo. A primeira pessoa que identificou esse problema de três corpos foi Newton, lá em 1600 e alguma coisa, então é bastante tempo atrás, né? E demorou muitos anos para a gente conseguir achar essas soluções específicas para casos específicos. Mas como é possível a gente achar essas soluções? Essas soluções são soluções restritas, então você impõe algumas condições para o seu sistema para você simplificar algumas daquelas equações, algumas das variáveis, e aí você consegue aproximar os seus problemas para formas mais simples, aí você consegue achar soluções. Essa é a ideia aqui. Então, por exemplo, quando a gente está falando do sistema Sol, Lua e Terra, a gente pode aproximar Lua e Terra só para a massa da Terra, porque a massa da Lua é muito menor do que a massa da Terra. Então você consegue sim descrever aí o movimento Sol, Lua e Terra com uma solução restrita. Essa é a ideia de algumas soluções que a gente vai discutir aqui hoje. Então, outro exemplo foi a solução que Euler, em 1767, conseguiu encontrar. E essa solução, ele impunha, no caso, que os três corpos, eles precisam estar sempre alinhados. Então, quando você faz isso, quando você põe essa imposição, as equações se simplificam. E ele conseguiu, sim, achar uma solução para o problema de três corpos. Então, são três corpos que estão sempre alinhados. Dessa forma, você está descrevendo sempre três elipses que são estáveis e periódicas. Outro exemplo foi Lagrange, em 1772. A imposição que ele colocou para solucionar isso é que os planetas têm que sempre estar em está descrevendo um triângulo equilátero, ou seja, você coloca os três corpos sempre a uma mesma distância entre eles, lembrando que triângulo equilátero é aquele triângulo que tem três lados iguais. Então, você impondo essa condição, você consegue sim descrever um sistema de três corpos que também descreve três elipses que são periódicas e estáveis. Outras soluções periódicas que a gente foi achando foi levando muito tempo. Então, depois disso, foram quase 200 anos para encontrar outra solução, que também eram elipses e estáveis e periódicas. Depois disso, foi acredito lá para os anos 2000, 2013. Então, são coisas que a gente vai encontrando soluções específicas. Mas eu queria deixar claro aqui isso, que o problema de três corpos não é um problema sem solução. É porque é um sistema que a gente não tem uma descrição analítica e que, além disso, como eu disse, mudando as condições iniciais por pouco, a gente acaba tendo resultados muito diferentes. Mais e mais a gente encontra soluções. E as soluções são, assim, são muito bonitas de se ver, descrevem órbitas muito incríveis, artísticas mesmo, quase, né? E, por exemplo, pouquinho tempo atrás, teve um paper aí falando que encontrou 12 mil soluções. Então, assim, sim, existem soluções que descrevem especificamente o problema de três corpos com algumas condições especiais. Agora, essas soluções periódicas não significa que a gente está falando sempre, por exemplo, de elipses, tá? Às vezes a gente tem um sistema que descreve órbitas bem diferentes de elipses, que são órbitas que não são cônicas, né? Então, vale lembrar, órbitas cônicas, se você tem um cone, imagina que você tem um cone e você faz cortes nesse cone. Você vai ter superfícies que pode ser uma esfera, uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole. Essas são órbitas cônicas, tá? São órbitas que a gente descreve muito bem matematicamente. Você pode sim ter sistemas periódicos que não têm órbitas cônicas, que são órbitas bem confusas. Significa, então, que são órbitas caóticas? Não. Não é essa a definição de caos. É isso que eu queria trazer aqui. No caso, a definição de caos é que se a gente alterar um pouquinho as condições iniciais, a gente tem resultados muito diferentes. Então, por exemplo, se você põe um sistema de três corpos e altera a massa de um dos corpos por menos de 1%, você vai ter um resultado diferente, você vai ter uma movimentação diferente. Pode ser que o que era periódico não vai mais ser periódico por causa dessa alteração, entendeu? Então isso é muito importante da gente entender quando a gente fala do problema de três corpos, quando a gente fala do que é caos também. Outra coisa, que caos não significa aleatoriedade, tá? A gente tem uma definição para caos no dia a dia, mas quando a gente está falando matematicamente, fisicamente, não é a mesma coisa, é sempre importante manter isso em mente. Tá bom, gente, esse episódio tá um pouco diferente do que geralmente é, né? Eu tô falando aqui de coisas mais matemáticas, tô falando um pouquinho mais de física. Mas vamos, então, recapitular. O problema de três corpos foi primeiro descoberto como um problema por Newton, junto com Kepler e outros cientistas matemáticos da época, tá? Então esse é o ponto número um. O problema de três corpos significa que três corpos não podem orbitar de forma estável. Não é verdade, não é isso. A gente tem sim soluções específicas que a gente chama de soluções restritas, onde a gente consegue descrever muito bem sistemas de três corpos que existem sim de forma estável e periódica e que sobrevive por muito tempo. Então é importante lembrar isso também. Outra coisa, quando a gente fala que o problema de três corpos é um problema caótico, a gente está falando que a gente está falando de um sistema que é altamente sensível às condições iniciais. Então, certas soluções, elas existem para condições iniciais bem específicas. E se a gente alterar um pouco essas condições iniciais, qualquer desenrolar desse sistema vai ser completamente diferente. Então, essas são algumas coisas para ter em mente do sistema de três corpos. E além disso, como eu disse, o sistema de três corpos é um caso especial do sistema dos problemas, né, de N corpos, então de vários corpos, que é o problema da gente descrever a órbita de sistemas com vários corpos. E aí, claro, que surge a questão de, e o sistema solar, né? O sistema solar, obviamente, tem muito mais do que três corpos. A gente está falando de um Sol, pelo menos 8 planetas, vários planetas anões, sem contar com cinturões de asteroides, sem contar com nuvem de Oort. O sistema solar, com certeza, tem muito mais que três corpos. Então, seria o sistema solar caótico? Seria um problema? A gente consegue descrever bem a órbita do sistema solar ou não? Vamos falar disso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Se você está gostando do episódio de hoje, não deixe de conferir o Apoia-se do Astronomia em Meia Hora. apoia.se/astronomiaemmeiahora, tudo junto por extenso. No Apoia-se a gente tem episódios extras, onde eu conto para vocês novidades no mundinho astronômico, ou seja, as últimas notícias. Ao invés de dar uma aulinha de 30 minutos, eu conto para vocês as últimas descobertas da astronomia. Então são realmente coisas que estão acontecendo agora, super legal. Eu também respondo as dúvidas de vocês no Dúvidas Cósmicas, que virou um quadro exclusivo. E tem também o Vida de Astrônoma, onde eu conto os bastidores do que envolve ser uma astrônoma. Claro que eu não tô falando lá da minha vida pessoal, mas eu tô falando coisas do tipo como é ir para conferências, fazer parte de colaborações, observar no telescópio, esse tipo de coisa. E por último também, ao participar do Apoia-se, você também tem acesso a um grupo exclusivo no Telegram, só para apoiadores, onde o contato é muito mais fácil, onde vocês podem fazer perguntas e a gente pode conversar um com o outro com muito mais facilidade. Então, só por R$10 por mês, vocês conseguem ter acesso a isso tudo. Vai lá dar uma conferidinha, apoia.se/astronomiaemmeiahora. E depois daqui, não esquece de conferir os outros episódios do Astronomia em Meia Hora, que podem te interessar também, como por exemplo os episódios do Sistema Solar, onde eu falo sobre planetas do sistema solar, cinturão de asteroides, a história do planeta Terra, tem também sobre as luas do sistema solar, tem bastante coisa para conferir só sobre o sistema solar. E além disso, tem os vários outros episódios que eu falo sobre filmes de ficção científica, o que está certo, o que está errado, sobre mulheres na astronomia, sobre objetos, descrevendo objetos na série Dissecando. Então tem aí mais de 50 episódios para vocês curtirem. Não deixe de conferir depois de seguir. Então, vamos voltando ao problema de três corpos, que eu espero que esteja ficando assim um pouquinho mais claro do que se trata. E vamos falar sobre o sistema solar. Porque quando a gente fala do sistema, do problema de três corpos, do problema de N corpos, na verdade as pessoas ficam um pouco inquietas em relação ao sistema solar. Seria o sistema solar instável? Será que a gente está aí disponível a um colapso do sistema solar a qualquer momento? Como é que isso funciona? Bem, a gente vai entrar nesses detalhes, mas eu queria deixar muito claro o seguinte. O sistema solar existe há 5 bilhões de anos, tá bom? Existiram alterações no sistema solar? Sim. A gente teve aí alterações do sistema solar, que eu vou abordar em um episódio com vocês, que a gente teve planetas mudando de órbita, planetas provavelmente sendo ejetados, então a gente teve sim alterações do sistema solar. Mas eu queria que vocês mantivessem em mente, tá? Que a gente tem aqui 5 bilhões de anos de sistema solar. Então, lembra disso. Obviamente, a estabilidade do sistema solar é um objeto de estudo de grande interesse para os astrônomos, né? Há muito tempo, ainda mais com toda essa questão do problema de N corpos. Então, o quão estável é o sistema solar no final? Recentemente, um estudo de 2020 simulou o sistema solar, tá? Fez cerca de 2.000 simulações do sistema solar. Aliás, demorou cerca de 6 anos para fazer todas essas simulações, para vocês entenderem como é complicado. Esse estudo variava apenas uma coisa de simulação para simulação: a posição de Mercúrio, a distância de Mercúrio até o Sol. E variava milímetros. Na verdade, menos de 1 milímetro. Essas variações, ao passar de bilhões de anos, causava sim diferenças no resultado, diferenças grandes. Em alguns casos, a gente tinha Mercúrio caindo no Sol. Outros casos, a gente tinha Mercúrio colidindo com Vênus. E tinha até um caso que Mercúrio, alterar a órbita de Mercúrio, colapsou todo o sistema solar. Esses resultados, essas configurações que eu falei, das órbitas mudarem drasticamente, foram cerca de 1% das simulações que isso acontecia. Então, mudar a órbita de Mercúrio afetou drasticamente esse resultado final do sistema solar para cerca de 1% das simulações. E é claro que isso levanta aquela pulguinha atrás da orelha se o sistema solar é tão estável assim ou não. Mas é muito importante manter em mente que o quê? Simulações são experimentos, tá? Então, simulações são experimentos que a gente faz dentro da astronomia. Esses experimentos dependem de tudo que você coloca na simulação. Se você coloca todos os tipos de força que existem, todos os tipos de interação que existem. Então, assim, a gente tem que pensar em simulações como experimentos. Sempre bom manter isso em mente. Não como a verdade absoluta, mas como um experimento dentro de determinadas características da simulação. A gente tem que manter isso em mente porque a gente não tá efetivamente, na natureza, mudando a órbita de Mercúrio, tá? Então, isso não é uma coisa que tá acontecendo, isso não é uma coisa que vai acontecer. E o sistema solar, ele é estável. Ele está sendo estável por 5 bilhões de anos. Mas, como eu disse, já tiveram alterações, sim, no passado do sistema solar, que alteraram, sim, a órbita de outros planetas. Por aí vai. Pelo menos essa é a teoria que a gente tem até hoje. Agora, dito isso, é claro que se acontecer de um planeta errante passar por aqui, isso pode sim desestabilizar as órbitas dos planetas que estão aqui presentes hoje. Se uma estrela, de novo, a gente está falando de sistemas que estão vagando por aí, se acontecer deles passarem por aqui, aí sim a gente poderia ter um problema. E isso realmente é uma coisa que não dá pra gente prever, né? Não quero deixar ninguém Mas, ó, também tem que manter em mente que não dá pra gente prever, mas também são coisas improváveis, tá? Não são coisas que acontecem todo dia no universo. Mas, realmente, não tem como a gente prever se tem alguma estrela errante vindo na nossa direção até que essa estrela esteja perto o suficiente pra gente conseguir detectar seu movimento e por aí vai. O mesmo para um planeta errante massivo. E vocês devem estar escutando as patinhas do pastel agora. Então, como que a gente consegue descrever a órbita dos planetas do Sistema Solar? Né? Já que a gente está falando aqui de um sistema de vários corpos, N corpos. Então, como que a gente consegue prever aí a órbita dos planetas individuais em relação ao Sistema Solar? Bem, o que a gente pode fazer são simplificações e achar resultados restritos, fazendo uma simplificação, né? Então, para cada planeta, a gente simplifica que existe só o planeta e o Sistema Solar. Essa é uma forma de fazer essa aproximação. De novo, é uma forma. Existem formas mais sofisticadas que também são utilizadas, mas aqui a gente não vai entrar tanto em detalhes. Mas só para explicar que sim, a gente pode simplificar os problemas para conseguir encontrar soluções reais. Agora, o problema de três corpos tem ou não tem solução? Quando a gente fala que não tem solução, a gente está falando aqui que não é possível descrever o problema de três corpos de forma analítica, igual a gente faz em tantas coisas na física e na ciência. Não significa dizer que o problema de três corpos não tem solução, porque, no fim, a natureza não está nem aí se a gente consegue descrever as coisas da forma que a gente prefere, que seriam formas analíticas. Outro exemplo disso é o Teorema de Abel-Ruffini. O Teorema de Abel-Ruffini mostra que para uma equação com grau maior que 5, não existe uma solução com raízes. Grau maior que 5 seria a gente começar aí com x elevado a 5, mais x elevado a 4, mais x elevado a 3, mais x elevado a 2, mais x, mais uma constante. A gente não tem uma solução aí com raízes, né? Que é aquela coisa do teorema de Pitágoras que a gente estuda no ensino médio. Significa dizer que não tem solução? Não significa dizer que não tem solução. Significa dizer que essa ferramenta não vai trazer a solução que a gente está buscando. E no caso do polinômio de grau 5 ou mais, a gente tem sim 5 soluções completas. Voltando para o problema de três corpos, a gente tem uma solução não analítica. Em 1912, o matemático finlandês Sandman demonstrou que a gente pode encontrar uma solução para o problema de três corpos utilizando uma soma infinita. Essa série infinita seria em termos de tempo elevado a n sobre 3, tá? Nesse caso, essa solução só não funcionaria para situações com momento angular nulo, mas no universo a gente não tem aí nada com momento angular nulo, que seria dizer um objeto completamente parado, né? Isso não acontece, então, não sendo real, não é um problema. Então, a gente tem, sim, essa solução que a gente chama de série de Poisson, não tenho certeza como fala, mas a questão aqui é que, mesmo tendo uma solução, essa solução, se a gente converge, se a gente soma números é o suficiente, ela converge para uma solução que pode, sim, descrever a posição dos três corpos para qualquer momento no tempo. O problema aqui é que, sim, essa é uma solução e ela eventualmente converge para uma solução. Não vou entrar aqui muito em detalhes sobre o que seria uma soma infinita, tá, gente? Obviamente você não soma infinitamente, você soma até você convergir para um resultado, essa é a ideia. A um ponto que você adicionar novos elementos, você somar novos elementos, não altera o seu resultado significativamente mais. O problema aqui é que demora muito tempo para essa série convergir. A gente está falando aqui de 10 elevado a 8 milhões de elementos, então é muita coisa. Então, por mais que exista uma solução, ela não é prática, ela não é útil em um sentido, porque a gente não pode usar para realmente calcular a posição específica para cada momento de tempo. E para finalizar aqui toda essa questão do problema de três corpos, você já deve ter visto algumas animações, algumas simulações mostrando, demonstrando qual que é o movimento de três corpos e por que é tão difícil descrevê-los. E aí você pode estar imaginando como que a gente pode chegar a essas descrições se no fim a gente não tem a tal solução analítica. Bem, essas descrições, essas animações, simulações, elas não são perfeitas, vale a pena ter isso em mente, mas elas são sim bem exatas, viu? E aí a gente resolve as equações diferenciais usando métodos numéricos, que são métodos aí de força bruta no computador. Essa é a ideia. Mas até mesmo assim, tem alguns momentos que essas soluções perdem a precisão dos planetas, quando eles se aproximam muito, em casos mais extremos, assim, você pode notar que você perde a resolução dessas órbitas. Mas sim, a gente tem aproximações dessas soluções, a gente tem formas de descrever essas órbitas que não sejam analíticas. Gente, estamos chegando no final desse episódio. Foi um episódio um pouco mais difícil para mim de gravar, viu? Mas as mensagens que eu quero que vocês levem para casa é o seguinte. Primeiro, qual que é a definição de caos na física? Definição de caos na física é que se a gente muda um pouquinho as condições iniciais, a gente tem resultados muito diferentes. É um pouco aquela ideia, talvez, do efeito borboleta, né? Outra coisa para manter em mente. A gente tem, sim, formas de resolver o problema de três corpos, apesar de não serem analíticas. E a gente tem alguns casos que a gente pode simplificar como se fossem de dois corpos, que é sim uma coisa que a gente resolve muito bem. Não entrei muito em detalhes aqui, mas na física, na dinâmica newtoniana que a gente descreve o movimento de dois corpos muito bem, com muita precisão e de forma analítica, né? Então, por exemplo, em situações reais no universo, como a gente tem no próprio sistema solar, a gente geralmente tem massas muito diferentes que a gente pode aproximar aí para um movimento de dois corpos. E eu também queria lembrar vocês que a gente pode ter órbitas periódicas, só que elas não são elipses, tá? Então a gente pode sim ter aí três estrelas orbitando, de forma que pode parecer aleatória pra gente, mas que são periódicas. Então, muito bom ter isso em mente também. E por fim, sim, existem soluções específicas para três corpos que funcionam muito bem, de forma periódica, e que descrevem elipses, que a gente também tem aí no universo. O importante a gente ter em mente é que no universo a gente tem sistema de três corpos. E às vezes eles são estáveis, às vezes não. É claro que a gente acaba observando os que não são... Aliás, a gente acaba observando os que são estáveis, porque os não estáveis provavelmente já se desfizeram, né? E é por isso também que a gente tem aí planetas vagantes, estrelas vagantes, porque são sistemas que... Desculpa, são objetos que eventualmente foram ejetados dos seus sistemas. Provavelmente por causa de algum encontro dinâmico que não era estável. Então essas coisas acontecem sim no universo, mas a gente não precisa se preocupar no sistema solar, a não ser que tenha algum evento realmente imprevisível. E que se for imprevisível, para que a gente vai ficar se preocupando com ele, né? Além disso, também só deixar uma notinha aqui, que tudo isso é muito importante para lançamento de foguetes. Então quando a gente lança um foguete, a gente quer ser capaz de descrever esse lançamento da melhor forma possível, claro. E quando a gente tem muitos corpos envolvidos, é muito difícil a gente medir a dinâmica do foguete. Então, é claro que para a exploração espacial, toda essa questão dinâmica é muito importante. Mas, para a gente aqui, a gente pode ficar tranquilo. E por último, sobre a série da Netflix, não assisti, não sei se eu vou assistir. Se vocês estiverem gostando, me conta. Se valer a pena, me conta. E se não valer a pena, me conta também, que aí eu não vou assistir mesmo, tá? É isso, gente. Muito obrigado e a gente se vê na próxima vez.